é o que eu gostava de fazer, me atirar na bola e dali foi tomando proporções maiores, né? Toda a família goleiros, né? O meu bisavô chegou a jogar no amador da cidade. Meu pai jogava nas empresas, como tu disse. É, tinha as competições internas lá das empresas de calçado lá da minha cidade, Novo Hamburgo, e onde ele trabalhava, e ali ele jogava no gol. A gente ia assistir, tanto eu quanto meu irmão sempre ia quando tinha os jogos, tinha festa, tinha churrasco sempre, música, e a gente ia, ficava assistindo bastante. A gente gostava muito de ver o meu pai jogando, sempre gostei muito de ver, porque ele tem um estilo loucão assim no gol, cara, ele é arrojado assim, se precisasse jogar de cara no pé do atacante, ele se jogava, não tinha medo, era muito legal assim. Acho que a gente até pegou um pouco dessa característica assim de ser arrojado dentro de campo um pouco dele também. E tanto eu quanto meu irmão, a gente tem uma admiração muito grande por ele, né, como pessoa e também como esse perfil dele de goleiro. Ele nos inspirou inconscientemente, né? Acredito que essas memórias, essas lembranças que a gente tem nos inspiraram a gostar daquilo, né? Porque a criança vê o pai fazendo, quer fazer igual, né? Quem tu quer ser? Eu quero ser igual ao meu pai. É o primeiro pensamento. Ele gostava muito. Gosta ainda, né? Às vezes quando ele pode joga, né? Não com tanta frequência como era antes, mas quando ele pode, ele joga faz uma pelada com os amigos. E é sempre muito divertido. A gente também tem o costume nas férias de quando pode reunir também a nossa turma e ele vai junto e joga também. Quando o Taffarel pegou o pênalti, eu lembro que eu estava na casa da minha tia, né, irmã do meu pai, e a gente estava ali vendo o jogo na casa dela. Quando o Taffarel pegou o pênalti, assim, a primeira reação do meu pai era uma casa bem pequena, assim. A sala era junto com a cozinha. A divisão da sala e da cozinha era um armário, tinha TV aqui, e meu pai estava vendo aquilo e saiu correndo para a cozinha. A primeira reação dele foi pegar um bolo que tava na mesa da cozinha e jogou na cara assim o bolo e vibrava muito. Acho que foi a primeira lembrança que eu tinha. E isso é uma coisa incrível, né? Porque eu tinha 6 anos na Copa de 98 e eu tenho não tenho muitas lembranças dessa época assim. Essa lembrança eu tenho muito forte, né? Dessa Copa. Mas a que mais me marcou assim como adolescente, como criança, como torcedor da seleção foi a de 2002, né? Que a gente venceu. Era Copa Coreia e Japão. A gente acordava de madrugada. Eu assistia a maioria dos jogos, assistia com meu irmão. A gente combinava ali, botava o despertador, comprava cereal, comprava chocolate, comprava doce de leite, tudo quanto é besteira, bolachinha. Acordava de madrugada, ligava a TV, eu e ele sentava lá comendo as besteiras e assistindo o Brasil, né? Fazer aquela bela campanha, aquela baita campanha. É, deu muita alegria, né, pra gente, acho que viver isso de ser campeão do mundo, né? Virou um sonho pra mim, né? A partir do momento que eu fui levando o futebol mais a sério, como uma profissão, como um caminho na minha vida, né? Virou um objetivo para mim chegar na seleção, disputar uma Copa do Mundo e vencer uma Copa do Mundo, né? Não só disputar, mas vencer. Com meu irmão e com meu pai e minha mãe, a gente sempre, eles, meus pais sempre optaram por ter momentos juntos, né? Por priorizar sempre isso, para manter a família unida. Eu com meu irmão sempre tem uma diferença de 5 anos, mas eu estava sempre no meio das brincadeiras, lá ele com os amigos mais velhos dele, ele com meus amigos mais novos. A gente estava sempre muito muito junto, muito conectado. Acho que devido a essa ideia dos meus pais de manter isso sempre junto, né? Isso refletiu até hoje, reflete até hoje, né? Meu irmão sempre cuidou muito de mim. Ele falaria assim, o gordinho, o chorão que eu gostava de irritar quando era pequeno, quando era mais novo, porque ele me incomodava bastante, me atiçava. Ele sabia que eu era bravo, que eu ficava bravo com as brincadeiras, então ele me atiçava bastante. Tenho muito mais autocontrole, aprendi a lidar com isso, com momentos de alta tensão, de raiva, né? A gente no futebol não pode expressar a raiva de qualquer maneira dentro de campo. A gente sofre as consequências por causa disso, né? Na vida também, a gente dentro de campo tem a consequência de ser punido com cartão vermelho, cartão amarelo. É uma punição até maior, né? Por câmera, se tu daqui a pouco dá um pontapé em alguém, faz alguma coisa na hora da raiva, sem pensar. Então eu procuro sempre pensar 2, 3 vezes antes de fazer as coisas, né? Quando tem tempo, para não ter nenhuma consequência errada, né? Acho que meu irmão foi um bom professor nesse quesito. Pra mim, me irritava bastante. Mas depois, quando foi equilibrando, até depois de mais velho, a gente jogava. Depois que a gente saiu do condomínio Mundo Novo, a gente foi morar numa casa e ali eu morei até os 16 anos de idade. E nessa casa tinha uma garagem que tinha a porta de entrada, né? O portão da garagem e a porta junto, né? Tinha a porta maior para entrar o carro e a porta que a gente passava. E no outro lado, no lado oposto, tinha uma porta de uma outra salinha. E aí a gente abria as duas portas e era o gol. E a gente pegava uma bolinha de plástico, né? Para não quebrar tudo dentro de casa e soltava a porrada um no outro. E a gente chamava de carniça, né? Para tu ver, o nome do jogo era carniça. E a gente se divertia muito ali, ficava, passava a tarde jogando bola, eu e ele, eu tinha mais algum amigo. Eu fui o último a amadurecer, né, fisicamente. A gente tinha um teste de maturação que era de 1 a 5, e eu, até a metade, entre os 15 e 16 anos de vida, eu tinha maturação 2, né? E os outros, tudo maturação 5, já estavam criando massa muscular, já tinham crescido tudo, quase tudo que tinham para crescer, já tinham dado o famoso estirão, né? Que a gente chama, e eu ainda não. Então, durante um período, eu acabei ficando um pouco para trás, né? Quando todo mundo começou a crescer, ficar mais alto, ficar mais forte, ficar mais rápido, eu tive um tempo que eu estabilizei, não crescia, né? Fiquei naquele nível. E a gente teve dúvidas, né? Foi um momento em que eu era reserva na época. O outro goleiro era maior, tinha mais força, bati o tiro de meta mais longe. Só que eu sempre gostei muito de trabalhar a técnica, né? Então eu sempre tive a característica de um goleiro mais técnico do que um goleiro forte ou rápido ou qualquer outra coisa, ou alto. Isso acabou me ajudando no futuro, mas, né? Porque depois eu cresci. Cresci 17 centímetros em um ano, né? E antes de acontecer isso, vieram dúvidas, né? Principalmente dos meus pais, porque quando a gente chega nessa idade de 15 a 16 anos no futebol, a gente acaba fazendo uma escolha de se dedicar para alguma coisa. A mesma coisa com uma pessoa que trabalha em qualquer outro lugar. Ela escolhe a profissão dela. Ah, eu quero ser médico. Então tá, tu não começa a estudar quando tu tem 18 anos, 17, quando tu termina o ensino médio. Começa a estudar antes. Vai ler sobre isso, vai fazer cursinho, vai te dedicar a estudar sobre isso. E por ir para um lado assim, tu acaba deixando outras coisas de lado, né? E no meu caso era o futebol. Eu tava se assim, encaminhando para tomar uma decisão. E minha mãe e meu pai sentiram isso, né? Então, conversaram com o meu treinador de goleiro na época, e tinha essa dúvida, né, se eu realmente iria crescer, se eu conseguiria ser goleiro, né? Porque, infelizmente, existe essa limitação para o goleiro. O goleiro precisa ser um pouco maior do que os outros, né? Precisa ter força, precisa ser veloz, né? É um diferencial para um goleiro top e um goleiro daqui a pouco médio. Existiram goleiros baixos que fizeram história, mas com certeza eles tinham que dar um algo a mais em relação àqueles que eram maiores, né? Tinham que saltar mais para chegar numa bola que um goleiro alto chegaria com um pouco mais de facilidade. Então, minha mãe conversou com esse treinador de goleiro, né? Que Daniel Pavão, o nome dele, e o diretor na época do Inter era o Jorge Macedo, conversaram com eles. E eles falaram: não, pelos estudos que a gente faz aqui, ele ainda vai crescer. Então, vamos continuar com ele, vamos esperar mais um pouco e ver como ele vai evoluir. E a partir deste ano, foi o ano que eu tive o estirão, né? Eu evoluí, minha maturação foi para 4. E eu cresci 17 centímetros num ano. Eu tinha 1,70, né? Fui para 1,87. Então, acabei até passando os outros, né? Que cresceram antes de mim. E a partir daquele momento, eu comecei a evoluir um pouco mais fisicamente. E por eu não ter crescido ainda, eu também tinha um problema de sobrepeso. A questão do magro não era porque eu era magro, é porque eu não tinha força. Então, eu tinha um percentual de gordura maior do que a minha massa muscular suportava. Então eu acabava não tendo a mesma força que os outros para saltar, para tudo, tive um pouco de dificuldade nisso. Mas ao mesmo tempo eu acabei sempre aprimorando muito a minha técnica. Então depois, quando eu cresci e quando eu ganhei força, eu tinha a técnica bem refinada, bem preparada. Uniu a força, né, ao crescimento, à altura, né? E aí foi o momento em que eu comecei a fazer a diferença no gol, né, do meu time, da minha idade. Quando eu fui chamado para a seleção, quando eu comecei a ter um rendimento melhor, né, começando a chamar a atenção da seleção, dos outros observadores, do próprio clube, do Inter, né? E aí eu fui chamado para a seleção a primeira vez, e a partir daí foi só aumentando, assim, fui só crescendo. Naquele momento ali, foi um momento também que eu sempre era reserva. E naquele momento, chegou um outro goleiro de um outro time, que era do Palmeiras. Ele chegou do Palmeiras, e esse goleiro era alto, tinha tudo. Era bom também, era bom, mas tinha uma vantagem da altura e da força em relação a mim. E existiu a famosa Copa Nike, né, que na época de 14 para 15 anos é a competição que todo menino sonha em jogar, né? E o meu irmão foi o melhor goleiro da Copa Nike na época dele. E eu sempre via aquele troféu em casa e falava: caramba, eu quero jogar esse campeonato, eu também quero ser o melhor goleiro da Copa Nike. E eu não fui chamado, eu fiquei de terceiro goleiro e não fui convocado. E ali, para mim, foi um momento muito difícil num todo no futebol, né? E um momento de aprendizado também, de ter paciência. E ali eu cheguei a pensar em mudar de clube, em procurar outros caminhos, né? Em tentar mudar de vida, mas Também tive pessoas que me apoiaram, meus pais me apoiaram sempre, né? Meu irmão também e o próprio pessoal do clube também sempre apostou muito em mim, confiou na qualidade que eu tinha, que em algum momento eu ia crescer e ia mudar de vida, né? Um jovem não consegue pensar aquilo, calma que tu é jovem ainda. Eu sempre quis fazer as coisas antes, sabe? Eu sempre pensava, não, eu não sou jovem não, eu quero ser que nem o Buffon, que começou a jogar com 17 anos, eu quero ser que nem o Cassis, que começou a jogar cedo. Acho que isso também foi um ponto positivo para mim de ter as coisas um pouco mais cedo na minha vida, né, em relação aos outros goleiros. Cheguei na seleção cedo, na categoria de base, né, com 15 anos e na seleção principal com 21 anos. Fiz a minha estreia no Inter com 19, então foram coisas boas que aconteceram cedo na minha vida. Eu acredito que foi depois, já no profissional, né? Segundo ano de profissional que eu comecei já, que eu já tinha uma maturidade maior. Mas eu procurei nunca me colocar assim como comparação com meu irmão, que a comparação já era natural, as pessoas se comparavam, ah, será que o Alisson vai ser tão bom quanto o Muriel? Será que vai ser melhor? Uns diziam, ah, ele é melhor, outros diziam, não vai ser tão bom. Então a gente acabava não trazendo isso para dentro da gente, do nosso relacionamento, dos nossos sentimentos, mas como profissional eu tinha que me comparar com aqueles que estavam acima de mim, né? Eu almejava ser melhor que eles, eu sempre almejei ser melhor que meu irmão.
Desde pequeno, né?
Né?
Não
Sempre, a
jogava
gente
bola.
disputou sempre desde pequeno, videogame, eu sempre perdi bastante para ele. E isso foi eu sempre falo que eu sempre tive uma vantagem em relação a ele, que é essa de ter ele como espelho, né? De ter ele como um alvo, né? Ele para mim era um alvo positivo, lógico. Eu quero chegar nesse nível, meu irmão sempre foi um cara muito competitivo, de treinar, de se dedicar muito. E esse período que a gente jogou junto, para mim foi fundamental, que a gente treinava todos os dias. Eu treinava bem, ele treinava melhor, e aquilo ali era uma motivação pra gente, sabe? Eu via ele dando o máximo, aí às vezes quando eu tava cansado, ele falava, vamos que dá pra dar mais, vamos que dá pra dar mais. Quando eu via ele cansado, eu falava, vamos que dá pra mais, eu sou mais novo que tu aqui, tô voando, vamos lá. Um puxava o outro, né? E isso foi uma ajuda muito grande, mas no meu segundo ano de profissional já comecei a ver que eu tinha chances de alcançar esse alto nível, assim, né? E as coisas foram acontecendo aos poucos, e foi naquele ano que eu tive a minha primeira oportunidade de estrear no profissional. Tava bem nos treinamentos, e o treinador era o Dunga, e ele acabou me dando essa chance, né? Me premiando. Ele falou: Ó, tu tá muito bem nos treinos, te dedicando, eu vou te colocar para jogar. E aí eu fui até melhor em campo. Eu acho que foi depois. O João Pedro tá naquela foto ali, que hoje tá no Cagliari. Luiz Guilherme era o goleiro que jogava no Botafogo. Acho que agora ele tá no Boa Vista do Rio, se não me engano. Foi um bom amigo durante todo esse percurso de seleção de base, né? Enfim, entre outros meninos aí que acabaram não dando certo no futebol, alguns estão em alguns outros clubes menores, né? Mas acho que foi uma geração muito muito boa e muito positiva, essa geração dos 92 aí, e acrescentou muito na minha vida. A minha primeira da seleção principal, eu estava em casa, era uma coisa que eu tava foi em 2015, eu estava tendo um rendimento muito bom no Inter, e aquilo ali alimentava o sentimento de poder ser chamado, né? Eu acho que eu talvez esperava um pouco mais do que eu esperava na minha primeira convocação na categoria de base. Naquela época eu não esperava tanto quanto eu esperei no profissional. No profissional eu já sonhava, ficava olhando a convocação, ó, pode ser que eu seja chamado, tô bem, tô demonstrando, e é isso que a gente pensa, né? E sonhei muito com aquele momento. E eu tava em casa, foi num dia seguinte de um jogo que eu tive, né? Eu tinha treino à tarde, eu acordei de manhã com meu amigo me empurrando. Ô, louco, vem cá, vem cá. Meu amigo tinha dormido na minha casa, né? O William. Vem cá, ver uma coisa. Aí eu fui na sala, ele tava olhando a TV, tava olhando a convocação, o Dunga tava falando os nomes. E aí ele falou, tu foi convocado, cara. Eu falei, não acredito, cara. Eu fui convocado pra seleção. Eu falei, caramba. E aí foi uma festa, né? A gente se abraçou, a gente comemorou muito. Comecei a ligar para minha família, né? Ligar para as pessoas mais próximas a mim, meus pais. Foi um momento realmente de muito muito orgulho, né? E de saber que a partir dali a coisa ia tomar uma proporção ainda maior do que já tinha tomado na minha vida, né? De estar jogando no clube que eu cresci, no clube que eu amava, no clube que eu amo. Estar disputando uma Libertadores e ser chamado para a seleção, eu sabia que ali era um divisor de águas, né? Agora eu dei um salto de qualidade, eu dei um salto na minha vida que eu tenho que fazer dar certo, né? graças a Deus eu correspondi, né? Logo depois eu tive a oportunidade de estrear pela seleção também e, enfim, mudou a minha vida. O que eu lembro é muito é do discurso que a gente dá lá, né? Que primeira convocação tem que dar discurso, tem que cantar o hino, tem aquela, toda aquela brincadeira, né, com todo mundo. Eu falei, e agora, cara, como é que eu vou subir aqui e vou falar na frente do Marcelo, na frente desses caras aí, Davi Luiz, os caras vão pegar no meu pé. E a minha primeira convocação, o Kaká também foi convocado na época. E aí eu falei, como é que eu vou falar, cara, na frente desses caras? E eu sempre fui um cara mais retraído, assim, não fui muito de ser brincalhão, sabe? Brinco com todo mundo, mas eu nunca tomo muito partido da brincadeira. Não sei contar piada, não sou engraçado pra contar piada. Talvez eu seja um cara engraçado espontaneamente, mas não pra contar piada. Quando eu preciso ser engraçado, eu não sou. Ninguém dá risada. Eu falei, o que eu vou fazer, cara? Aí subi, comecei a falar, aí já dei uma primeira quebrada, né? E aí eles começaram lá a dar risada e tal, e eu fiquei sério, minha reação foi ficar séria. E eu fiquei sério, assim, olhei bem sério pra eles, o Marcelo me olhou e falou assim, não, tá bom, então, tá bom. Eu falei, posso falar? Ele, não, pode, pode falar. E a partir dali, assim, eu até peguei um pouco mais de confiança, os caras já estão começando a me respeitar. Aí falei tudo, foi aquela brincadeira e já fui começando a entrosar no grupo. E até hoje, assim, uma das coisas mais prazerosas na minha vida é quando eu sou convocado e tá lá com eles, tá? No meio desses craques do futebol, aprendendo, crescendo, como, não só como profissional, mas como ser humano também. Tem horas que eu paro pra pensar e eu falo, caramba, velho, tô na seleção, tô aqui, isso é coisa de Deus mesmo, é um milagre eu tá aqui, assim, eu começo a pensar, eu saí lá do bairro Canudos, de Novo Hamburgo, uma cidade e tal, né, pra chegar na seleção, jogar na Roma, disputar uma Copa do Mundo. Às vezes a gente consegue parar pra pensar, mas na maioria do tempo a gente acaba vivendo o momento mesmo e não pensa tanto, né? A gente desfruta muito daquele momento que é estar ali com aqueles grandes personagens do futebol, grandes pessoas. São histórias de vida mais ou menos parecidas com a minha, mas cada um com a sua dificuldade, uns com dificuldade financeira, outras dificuldades, então, mas isso a gente tem em comum, né? Todos tiveram que passar por algo, todos passaram por algum momento difícil na vida, todos cresceram na vida, e isso é uma coisa que une bastante também, nesse sentido, né, a gente. Tá na seleção, a gente tava vivendo por um momento, podemos falar de crise, né? Depois de um resultado negativo da Copa, a gente estava carregando aquilo, tinha que transformar aquilo em bom rendimento, em bons resultados, e as coisas não estavam acontecendo, né? E a partir do momento que o Tite entrou, a primeira atitude dele foi reunir o grupo e puxar mais o lado emocional de cada um, né? Puxar mais o que nos afligia, o que a gente achava que tinha que melhorar, o que a gente pensava, né? E a partir dali, ele começou a implementar as ideias dele. Só que foi uma coisa muito rápida. No primeiro jogo a gente já deu resultado, né? Colocou alguns ajustes, né? Porque o trabalho que a gente estava fazendo não era um trabalho tão ruim quanto se falava, né? A gente tinha, quando a gente caiu fora na Copa América, a gente tinha melhorado o rendimento dentro de campo como time. Os resultados não foram bons. Foram péssimos, né? A seleção ser eliminada numa Copa América. Mas o Tite mudou alguns detalhes, que são as ideias dele, e a gente conseguiu compreender as ideias dele e juntar tudo. Já a partir do primeiro jogo. E a gente venceu a primeira partida, se não me engano foi 3-0, né? Uma estreia do Tite muito, muito boa, assim. E aquilo ali foi dando, deu confiança pra gente. Falando, ó, realmente as coisas vão mudar e a gente vai conseguir encontrar um caminho. E foi acontecendo assim, todo mundo com muita humildade, sabendo que era um momento difícil, que era um momento complicado. Todo mundo se ajudando, todo mundo remando pro mesmo lado, né? E a gente, hoje a gente sabe que aquilo ali nos fez crescer e nos fez chegar ao momento que a gente tá hoje. E que a gente não pode perder isso, né? Tem que continuar com a mesma humildade, todo mundo se ajudando dentro de campo, que não é só a qualidade que vence, né? É o espírito coletivo, é o espírito de entrega que cada um tem dentro de campo que vai nos ajudar a conseguir resultados positivos, né? Com certeza.